Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos nesta edição do programa. Voltamos ao distrito de Viana do Castelo e para falar de um clube de futebol que apresenta a equipa sénior feminina na 3ª Divisão Nacional e a masculina no 1º escalão da Associação Vianense. Fundada em 1975 e sediada em Ponte de Lima, a Associação Desportiva e Cultural da Covilhã está em destaque no Rumo Desportivo desta semana e contamos com a participação do presidente Fábio Caseiro, a quem dou as boas-vindas ao Rumo Desportivo. Começamos a olhar para a equipa feminina, um projeto criado em 2019-2020, primeiro na 2ª Divisão Nacional e pela terceira época consecutiva está no 3º escalão. Neste momento o Covilhã está na 2ª posição com 21 pontos, a 3 do Brito, que é precisamente o próximo adversário, no domingo às 7 da tarde. O primeiro das 12 séries apura-se diretamente para a 2ª fase, qualificando-se também os 4 melhores segundos. Depois da derrota por 2-1 na primeira volta, Fábio Caseiro, esta é a oportunidade para o Covilhã, entre aspas, como se diz na gíria desportiva, se vingar e passar para o topo da Série A.
Antes de mais, muito obrigado pelo convite e estar aqui presente a representar a Associação Desportiva Cultural da Covilhã e o futebol vianense. Perdemos na Covilhã, perdemos 2-1, efetivamente, um jogo um bocadinho com sabor amargo, porque tivemos tudo para sair vencedores, ou no mínimo com o empate. Vamos a Brito com o objetivo claro de ganhar e passar para a liderança da série, sendo que neste momento e pelas contas feitas estaremos em boa posição para ser qualificado através do segundo lugar, mas o objetivo é claro, ir a Brito para ganhar. Vamos com tudo, como se diz na gíria desportiva, para trazer os 3 pontos de Brito e passar para a liderança da série.
Em 8 jogos para o campeonato, 6 foram goleadas, 4 ou mais golos de diferença, isto em termos de vitórias, obviamente, além da vitória pela margem mínima em casa com o Braga Lona por 2-1 e a tal derrota com o Brito. Estes sinais demonstram que a equipa está preparada para, de facto, lutar pela subida até ao fim?
Sim, não tenho muitas dúvidas disso. A equipa está recheada de valores bastante bons para o nível do futebol feminino. Aliás, verificámos que os últimos anos temos ido sempre às fases finais, temos disputado sempre a subida de divisão, portanto, estamos aí preparados para isso e estamos preparados para disputar esta série e disputar a fase final que todos nós pensámos que vamos alcançar.
Mas quando foi projetada esta época, a subida de divisão foi definida como um objetivo?
O objetivo principal é sempre atingir a fase final. Sabemos que depois na fase final também vamos encontrar outras equipas mais apetechadas, com outros orçamentos, com outros recursos, equipas profissionais mesmo, dentro do futebol feminino, e nós não somos profissionais, somos um clube amador, mas somos sérios naquilo que fazemos e trabalhamos. Não somos profissionais numa situação de treinarmos 2 vezes por dia, em termos de pagamento de salários, mas no trabalho em si de treino, aí somos muito profissionais.
Estamos a falar de quantos treinos por semana?
Fazemos 3 treinos por semana.
A minha questão seguinte está relacionada com aquilo que é o futuro do Covilhã, em termos de equipa feminina de futebol. Já referiu ou deu a entender que não é um objetivo claro subir divisão, se isso acontecer melhor, mas que o principal objetivo é estar na decisão, na fase de subida, mas se olharmos para o plano que é feito a 2-3 épocas, está definido esse objetivo de chegar ao 2º escalão?
Toda a gente gosta de ganhar e o Covilhã não foge à regra e lá está. O que está definido previamente é sempre atingir nas fases finais. A questão é pertinente. Nunca foi olhada como objetivo principal, 2, 3, 4, 5 épocas, chegarmos à 2ª Divisão Nacional, aliás. Este projeto, e vamos se calhar fazer um bocadinho um refresh e dizer um bocadinho o que é que foi este projeto, como é que surgiu. Este projeto surge pela procura das atletas do clube. Não foi o clube que iniciou o projeto em si, se foram atletas que são da freguesia que me procuraram, me propuseram iniciar este projeto. Pronto. E foi assim que arrancou o futebol feminino na Corrolhá. Rearrancou, vamos dizer assim, porque já há muitos anos atrás a Corrolhá teve equipas de futebol feminino e agora voltámos a ter. A partir daí, na altura um bocadinho não sabíamos muito bem a qualidade que iríamos ter, as coisas foram surgindo, foram-se proporcionando, as goleadas, como falámos, nas outras épocas também se foram aglomerando e fomos ganhando muitos jogos, e a partir daí, claro, houve ilusão e sabíamos sempre, começámos a definir a fase final como um dos principais fatores, um dos principais objetivos em cada época. Se calhar daqui a 2-3 anos poderemos olhar para isso. No entanto, e o que teremos que fazer e estamos a olhar como um objetivo próximo é fazer também formação de futebol feminino, porque nós temos que ter alguma coisa que nos alimente a equipa sénior, que é o que acontece no masculino, e no feminino neste momento estamos a viver dos recursos dos outros clubes que formam à volta, porque também não existe em Viana mais nenhum clube com futebol sénior. Então as pessoas, nós vamos conseguindo retirar uma jogadora aqui, uma ali, quando chegou o plano sénior e integram a nossa equipa, e vamos reforçando. No entanto, se nós tivermos também formação, é tudo mais fácil, não é?
Algo que está a ser projetado para a próxima época, por exemplo?
Sim, estamos a projetar, no entanto, temos que aumentar as infraestruturas, já existe da parte da autarquia o redimensionamento do campo municipal da Corrolhá, porque não nos permite jogar a fase final na nossa casa.
Isso. Onde é que costumam jogar?
No campo do Cruzeiro, no Limianos, que é um estádio municipal também, e com essa situação de redimensionamento do campo, a consequente troca do piso, que também já está em fim de vida, e estamos a tentar que seja construída outra infraestrutura que nos dê apoio para treinos e jogos também.
Estamos a falar de relva sintética.
Exatamente.
Olhando ainda para a equipa feminina, não podia deixar de passar os olhos pela Taça de Portugal. O Corrolhã afastou o Marco também do terceiro escalão na pré-eliminatória. Existe uma fase preliminar na Taça de Portugal no feminino, e na primeira ronda perdeu com Boa Vista da segunda divisão por 7-5 fora após prolongamento. Aqui deu para sonhar um pouco.
Sim, é um jogo que é um bocadinho ingrato, em que tivemos a perder 3-0, conseguimos empatar 3-3, o Boa Vista 4-3, 5-3, nós 5-4, 5-5, e depois já no prolongamento. E tivemos hipóteses já antes do prolongamento de resolver nós a nosso favor, com 2 oportunidades claras de golo em que não fizemos. Claro que deu para sonhar. O Boa Vista, apesar de no futebol feminino podemos pensar que o Boa Vista não está na primeira divisão, é sempre o histórico do futebol português e é sempre um marco importante, e seria algo marcante e nos Bessa, porque foi no Bessa o jogo, não é? Fora de portas e passando esta eliminatória. Mas sonhámos, não aconteceu, para o ano veremos o que é que irá acontecer.
Vamos agora passar para a equipa masculina. Ao cabo de 15 jornadas, o Corrolhã está na 12ª posição da primeira divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo, a 24 do líder Atlético de Arcos, e está 9 acima da zona de despromoção. Que balanço é que se pode fazer da época até ao momento?
O balanço, e o Corrolhá define como principal objetivo lutar pela taça da Associação de Futebol de Viana do Castelo, fazer um campeonato tranquilo, se possível, nos lugares cimeiros. Isso foi o que projetámos para esta época. Tivemos um início muito, muito bom. Os primeiros 4 jogos fizemos 12 pontos, fomos irrepreensíveis. A seguir veio uma paragem, porque o Courense estava na Taça de Portugal e inevitavelmente tivemos que parar. Essa paragem prejudicou-nos e eu reconheço isso. Depois, aliado a essa situação, temos uma equipa muito jovem, apareceram 6 atletas com lesões e caímos um bocadinho. Neste momento, recuperámos os atletas, já fomos a campos no domingo passado e regressámos às vitórias, e bem, ganhámos bem. Fomos uns justos vencedores, jogámos bem e vencemos. O balanço, neste momento, não é 100% positivo, não é mau, mas vamos melhorar e vamos, não tenho dúvidas algumas que vamos acabar a mais de meio da tabela para cima, porque a qualidade da equipa assim o exige.
Falaste da taça, este ano a participação já terminou com a derrota por 3-2 frente ao Atlético de Arcos nos 8º de final. Aqui também há um sabor amargo que fica.
Sim, aqui fica um sabor amargo, mas sobretudo por uma situação que eu acho que aí que nos penalizou francamente foi, tendo em conta a situação do adiamento do jogo com o Corense, nós fomos obrigados a fazer em 2 semanas 4 jogos, em que jogámos domingo, quinta, quinta, domingo, quinta e domingo novamente. Portanto, nós fizemos uma série de jogos em que nós não tivemos tempo de treino, tivemos tempo de recuperação de uma equipa amadora em que fazemos 3 treinos por semana. E isso foi muito penalizador. Nós apanhámos sempre as equipas frescas e nós levámos sempre com, inevitavelmente, com um dia de recuperação em um jogo. E isso foi muito, muito penalizador. E aí critico francamente a Associação de Futebol Viana do Castelo, porque é uma má programação da época, porque sabe-se que há equipas na Taça Portugal. Tem que se criar domingos, porque nós somos amadores, não temos que jogar ao meio da semana. Isto não temos que jogar ao meio da semana, porque nós temos atletas que tiveram que deixar os seus trabalhos porque trabalham ao meio da semana e para ir jogar. E isso penaliza-nos, sem dúvida. No entanto, e quem assistiu ao jogo, o resultado foi injusto. Injusto. Apesar de ser o líder, o Covilhã podia e devia ter ganho esse jogo. Era mais do que justo. No entanto, assim não aconteceu, mas é o que eu digo. Para o ano veremos e o objetivo para o ano será na mesma o mesmo.
Olhamos agora para uma dimensão rara no Covilhã, mas que já aconteceu, estar nas provas nacionais. São 17 épocas consecutivas entre Divisão de Honra e Primeira Divisão da Associação Futebol de Viana do Castelo, se bem que antes a Divisão de Honra era o principal escalão e depois houve a mudança de designação para a Primeira Divisão. E estas 17 épocas foram depois da tal experiência nos campeonatos nacionais, a primeira e única no terceiro escalão, na antiga Terceira Divisão, na época 2005-2006. Na altura, jogou também para a Taça de Portugal, uma derrota por 5-0 com o extinto Irmes Inde. É possível sonhar com o regresso a estes palcos?
Neste momento, muito francamente, é um cenário muito difícil. O Campeonato de Futebol Viana do Castelo está muito competitivo.
Mais do que na altura?
Sim, mais do que na altura, sim. Muito mais do que na altura. Eu já estou há 15 anos no clube e confesso que já houve anos que tivemos quase. Tivemos quase e conseguimos fazer grandes plantéis com muitos menos recursos financeiros. Neste momento, para se fazer grandes plantéis, precisamos de muitos recursos financeiros e temos que perceber uma coisa. O Covilhã é uma aldeia. Ou seja, nós estamos a lutar com a maior parte de sedes de concelho, em que os subsídios autárquicos para esses clubes são imensos, são 10 vezes superiores ao que o Covilhã recebe de Ponte Lima.
E está na divisão do Limianos, que exatamente. É o clube principal.
Exatamente.
Do concelho.
Este ano temos que perceber que estamos a lutar com o Limianos, que é sede de concelho, com o Valenciano, que é sede de concelho, com o Ponta Barca, que é sede de concelho, com o Arcos de Balbês, que é sede de concelho. Portanto, temos aqui, com o Corense, que é sede de concelho, estamos aqui a olhar e a dizer assim, bem, isto é extremamente complicado porque os recursos não são iguais. Claro que o Covilhã, com os recursos que tem, e anda sempre de cabeça levantada, e isso é o principal objetivo que nós temos. Já muito nós fazemos, porque aproveitamos a nossa formação e conseguimos combater esses recursos. A subida é um sonho sempre, isso é um sonho, e sonhar temos nós todos que sonhar, que é difícil, extremamente difícil neste momento, mas um dia pode ser que volte a ter essa possibilidade, e se tiver essa possibilidade estaremos cá para agarrá-la.
Há, no entanto, outra via para chegar a provas nacionais, que é através da Taça da Associação de Futebol de Viana do Castelo, porque quem vence a prova qualifica-se diretamente para a Taça de Portugal. Isso aconteceu na época 13-14, ganhou a Taça da Associação numa final contra o Ponte da Barca, e aí o Fábio já era presidente do clube, ou seja, na época seguinte houve a participação na Taça de Portugal, com uma nova eliminação na primeira ronda, frente ao Louras por 2-0. E esse tipo de passaporte, vamos designá-lo dessa forma, é algo que é visto de uma forma mais concreta, ou seja, com uma possibilidade real a cada ano que passa.
Sim, há duas maneiras de obter esse passaporte. É vencendo a taça ou ficando em segundo lugar.
O segundo lugar
também dá direito a participar na Taça Portugal. Sim, nós vencer a taça é sempre o objetivo de jogar na Taça Portugal na época seguinte. Sabemos que existe um prémio monetário aliciante para isso, que também é importante, porque nós não temos que olhar só para o plano desportivo, temos que olhar para os dois, para o económico e para o desportivo, e sem dúvida que nós queremos participar na Taça de Portugal. A última vez que o fizemos, perdemos aos 120 minutos com uma equipa profissional do Louros, que era profissional, e só aos 120 minutos é que nos conseguiram derrotar. Sofremos aos 118 e aos 121, salvo erro, já foram alguns anos, mas salvo erro foi, e faltou um bocadinho para passar nos eliminatórios seguintes, mas fomos muito competitivos. Vencer a taça, sim, foi um dos maiores marcos, se não mesmo o maior que eu obtive enquanto presidente. Tenho muitas coisas que me orgulho que fiz até hoje, mas o ganhar a taça foi sem dúvida um marco importante.
O que é que recorda desse dia na final da Taça da Associação de Futebol de Viana do Castelo?
Um jogo extremamente difícil, em que umas emoções, em que quase não dormi, não é? Porque era uma final. Era uma final e as finais são para se ganhar, e eu sabia que se ganhasse essa final ia ficar para sempre na história do Corrolhá, porque queramos, quer não, por muito bom trabalho que se faça, na história fica quem ganha. E eu sabia que se ganhasse iria ficar para sempre na história do Corrolhá, e tinha uma adrenalina imensa, não dormi. O jogo foi extremamente... Começou por ser fácil, e aliás estava a ser muito fácil, e depois extremamente difícil, acabámos na final por ganhar bem, com justiça, mas foi um dia emocionante, um dia bastante emocionante, em que não há muitas palavras, só quem passa por ele é que consegue descrever.
Em relação a outra dimensão do clube, que o Fábio já falou, do futebol de formação, neste momento, em que patamar é que se encontra?
Patamar de futebol de formação do Corrolhá, acho que é um dos melhores da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Somos um clube exportador. Temos atletas em diversos clubes dos campeonatos dos principais escalões do futebol português. Temos atletas que vieram aqui para os sub-14, sub-15 do Braga, do Gil Vicente, para o Porto. Portanto, temos exportado para o Benfica. Portanto, temos exportado bastantes atletas. Mas o principal objetivo da formação do Corrolhá é conseguir suportar a equipa sénior, e esse é o principal objetivo. Nós, durante épocas, temos feito sempre, temos neste momento, temos 11 atletas da nossa formação a jogar na equipa principal. Acho que é muito relevante isso, e isso é que deve ser realçado, esse trabalho que está a ser feito pelo Corrolhá, porque olhar para a formação de vários clubes, e não critico ninguém, cada um trabalha a forma, e depois chegar ao fim e não lhes dar a oportunidade, isso o Corrolhá, e enquanto eu estiver no Corrolhá, não contem com isso. O futebol de formação do Corrolhá está muito bem visto, também já ganhamos uma taça em iniciados, atingimos sempre as fases finais com relativa facilidade. Portanto, este ano não tenho dúvidas algumas que a equipa de Júnior vai lutar o campeonato até ao fim, e é um sério candidato ao título. Poderá às vezes ser um bocadinho prejudicado, porque temos três atletas que também jogam na equipa sénior, são júniores, mas já jogam na equipa sénior, e esse é o trabalho que nós fazemos diariamente, e podemos prejudicar ali um bocadinho, vamos tentar gerir isso da melhor maneira, mas com um plantel todo, não tenho dúvidas que a Corrolhá na equipa de juniores é uma forte candidata ao título. A equipa de juvenis, relativamente fácil, vai atingir a fase final, apuramento de campeão, os iniciados também. Portanto, o patamar de uma equipa da dimensão do Corrolhá, que é uma aldeia, que volto a dizer, não ter dificuldade nenhuma a atingir este tipo de patamar, é porque o trabalho está a ser bem feito.
E chegar às provas nacionais no futebol de formação é um objetivo?
Sim, objetivo claro. Isso é um objetivo claro.
Nunca
aconteceu, já tivemos muito próximo mais do que uma vez, mas vamos chegar lá, não tenho dúvidas nenhumas. Isso é. O Corrolhá não leva, e volto a dizer isto, não leva 5, 6 anos a atingir os campeonatos nacionais da formação. É inevitável, porque existe muita qualidade, e vamos chegar lá, não tenho dúvidas.
Em algum escalão, isso está mais perto de acontecer?
Se me perguntar o escalão que eu preferia lá chegar, eu digo-lhe que querem iniciados. Ok, mas eu penso que este ano em juniores podemos consegui-lo, sem dúvida alguma, é isso que eu digo. Este ano em juniores acho que podemos conseguir esse objetivo, mas
agora vamos... Há duas divisões em cada escalão, do sub-15 ao sub-19, já aconteceu no sub-19 e agora no sub-15 e no sub-17 também.
O que facilita a manutenções.
Queria ainda abordar outra dimensão, outra modalidade do clube, o atletismo, que foge um pouco àquilo que é a organização diária do futebol, porque é um clube vocacionado para o designado Desporto Rei. Como é que o atletismo vai subsistindo no Corrolhã?
Sim, o atletismo é uma modalidade que também está associada ao Corrolhã desde sempre, porque o Corrolhã teve atletismo, durante várias épocas, depois houve um interregno também nos largos anos, e agora há cerca de 5 anos, exatamente há 5 anos atrás, voltámos a ter atletismo. No início, muito bem, um percurso muito bom, com vários títulos a nível distritais, a participações a nível nacionais, mas muitos títulos a nível distritais. No entanto, como digo, há clubes maiores e vieram e levaram os melhores atletas. Neste momento temos cerca de 12 atletas, quando já tivemos 40. Portanto, aí podemos ver, houve um decréscimo, mas houve um decréscimo porque foram para condições melhores, porque as condições também de treino não são boas, porque não temos nenhuma pista de atletismo em Ponte Lima, não digo na Corralhada, digo em Ponte Lima, não é? Já foram feitos esforços junto da autarquia para que ela seja criada, porque também existem outros clubes em Ponte Lima que também poderiam usufruir da mesma. Vamos esperar. Se calhar com a criação de uma pista, se calhar o Corralhada volta a reativar com mais gente e a renascer, entre aspas, porque não morreu, mas a renascer com mais atletas, porque dos atletas sabemos que, se já temos 40, neste momento temos 12, as coisas começam a tornar-se difíceis e desmotivantes para quem anda com a modalidade, não é? No entanto, eu acho que se calhar esse tipo de obra, da parte do município, fazer uma pista de atletismo municipal, poderia voltar a que houvesse mais aparecimento de atletas, porque sabemos que nem todos os miúdos e todas as pessoas podem ir para o futebol, não é?
Se não houver essa estrutura, a secção de atletismo do Corrilhã corre o risco de acabar?
Não digo corre o risco de acabar, porque as pessoas que estão à frente gostam muito daquilo que fazem, mas se calhar poderá levar a esse caminho, porque vai haver cada vez menos miúdos a praticar, porque trabalhar em condições, em treinar num pelado, em treinar a correr pelos caminhos, isso aí também é desmotivante para os miúdos e para os próprios pais, não é? Porque nós sabemos que os pais têm um papel importante nestas decisões, não é?
Já falou de alguns objetivos a curto e médio prazo, a criação de escalões de formação no futebol feminino, novas infraestruturas para o campo do Corrilhã e também uma pista de atletismo, não para o Corrilhã, mas para o concelho de Ponte Lima. Além destas dimensões, há algum objetivo que queira destacar para o futuro?
O principal objetivo do Corrilhã, enquanto eu lá estiver, não é? Lá estou há muitos anos e não serão muitos mais anos que lá irei estar, porque também acho que está a chegar ao fim o meu ciclo. O meu trabalho nestes longos anos já foi feito e eu o reconheço, porque não é ser... Eu sou humilde, sempre foi quem me conhece, mas eu reconheço que o que eu fiz até hoje com as minhas direções foi um trabalho muito bem feito, sustentado, financeiramente e a nível de obra física também. Vamos começar pela compra de viaturas, em que o Corrilhã neste momento já tem 3 viaturas próprias, de 9 lugares, em que quando eu cheguei ao clube apenas tinha uma carrinha de 7 lugares. As viaturas foram adquiridas, são deles. Passámos de um campo, do mítico campo da Boa Morte, de um pelado, para um campo sintético, em que quando só teríamos uns balneários, ou seja, 2 balneários mais balneário de árbitros e o relvado. Neste momento o Corrilhã tem uma bancada completamente coberta que cabem 450 pessoas, já tem uma infraestrutura nova de balneários com sede, com tudo lá no clube. Irá ser feito o alargamento e troca do piso e um bar para o clube. A nível de obras, se me perguntarem mais o que é que eu queria fazer, e o objetivo que gostava antes de ir embora era fazer um novo campo para o Corrilhã, sem dúvidas. No plano...
Um novo campo?
Um campo, pelo menos um campo de apoio ao principal.
Certo. Okay, isso. Além do redimensionamento do campo que existe.
Exatamente, fazer um campo de apoio para treinos, porque o campo do Corrilhã, além de servir o Corrilhã, serve a Academia de Futebol de Ponte Lima e serve a Escola da Corrilhã. Durante o dia, a Escola da Corrilhã, para aulas de Educação Física, utilizam o campo municipal da Corrilhã.
E o campo pertence ao clube?
O campo é municipal. Os campos em Ponte Lima, maioritariamente, são municipais. O que também é uma grande ajuda, e aí agradecemos ao município de Ponte Lima, porque nos suporta algumas despesas importantes para nós. A nível desportivo, objetivos é ganhar todos os jogos, sem dúvida. Se pudermos ser campeões, estamos cá e queremos o ser. As taças serão sempre para ganhar em todos os escalões. Sabemos que a taça Portugal feminina será mais difícil. Portanto, é um bocadinho isto. Não tenho muita mais ilusão, porque acho que o que eu fiz e o que as minhas direções fizeram juntamente comigo foi muito bem feito, e deixo uma obra feita para quem vem a seguir poder dar continuidade ao trabalho.
Neste momento, o Fábio Caseiro tem 32 anos, foi presidente com 23. O que é que mudou neste tempo todo, até a nível pessoal?
Não, 35 anos.
Que 35 neste... anos.
mudou muita coisa. Sabemos que abdicámos muito da nossa família em detrimento disto, certo? Se calhar prejudica a família porque, em detrimento do clube, de servir os outros, se calhar às vezes não somos tão reconhecidos quanto aquilo que damos ao clube. Mas fico de consciência tranquila porque, continuo a dizer, para me criticarem e criticarem o trabalho de mim e dos meus, terão que ir lá para dentro fazerem mais do que eu fiz e que os meus fizemos até agora. Porque até aí fomos os primeiros, portanto ninguém tem razão de nos criticar. Mudou muita coisa, tenho 35 anos, como disse, desde os 23 anos que sou presidente. Se me perguntar como é que aconteceu, foi uma situação de um impasse diretivo. Anteriormente, quando eu entrei com 19 para lá, o primeiro ano já havia presidente, depois os anos dois seguintes foi uma comissão administrativa, e da comissão administrativa passámos novamente para a direção e eu assumi a presidência. Era um elemento mais novo da direção e era eu o presidente, e nem por isso as coisas correram mal.
Mas não sentiu dificuldades por ser novo ao dialogar com outras pessoas mais velhas? Nunca sentiu essa dificuldade?
Eu não, sinceramente não, porque eu acho que tenho personalidade, tenho uma personalidade forte em que consigo dialogar, sou uma pessoa ponderada, nunca sou a pessoa de me exaltar, portanto sou uma pessoa que sei viver e sei ouvir, sobretudo. Sei ouvir, nunca tive dificuldades, o meu vice-presidente tem dado para ser meu pai, portanto, para você perceber, e sempre foi ele comigo. Portanto, já na altura era ele e sempre teve sempre houve um respeito mútuo. Eu era o presidente, ele era o meu vice-presidente e isso correu sempre muito bem. Acho que aqui o segredo foi também a experiência que tive nos anos anteriores, que me deu o arcabouço para. Se calhar o meu percurso académico também me ajudou a que isso acontecesse, não é? E, consequentemente, o trabalho que para onde foi e que ainda continua, não é? Isso tudo proporcionou que eu agarrasse aquilo. E eu olhei para o Corrolhá como se aquilo fosse a minha família também. E a paixão que tinha pelo clube levou a que eu conseguisse levar as coisas sempre a bom porto, e até hoje as coisas correram sempre muito bem.
E depois deste trajeto no clube, que diz estar a terminar, não sei se será este o último mandato ou se isso ainda não está definido, mas respondendo também a essa questão, pergunto o que é que se segue? Que quer continuar ligado ao desporto, abraçar outras áreas do associativismo?
Sim, não pensei muito, sinceramente não pensei muito ainda no desporto. Também tenho dois filhos, também tenho que dedicar alguma coisa a eles. E se calhar acompanhá-los mais um bocadinho e se calhar num percurso desportivo um pouco por aí. O futuro a Deus pertence. Se me perguntar se tenho o objetivo de desenvolver e ir para outro clube, não. O meu clube é o Corrolhá. Isso, eu costumo dizer que tenho dois clubes, que é o Corrolhá e o Benfica, sou benfiquista, e do Corrolhá só sou-se para o Benfica, o que isso será de quase impossível. Portanto, não me estou a ver ligado...
Nunca sabe numa Taça de Portugal, sobretudo no feminino.
Sim. não me estou a ver a deixar o Corrolhá ir para outro clube. Não estou a dizer que isso que não, mas muito dificilmente isso acontecerá. Se me perguntar, poderei continuar se calhar ligado ao desporto e se calhar desenvolver um projeto até se calhar a nível da Associação Futebol Viana do Castelo, se calhar é uma coisa que até gostava, sinceramente, até era uma coisa que acho que poderia dar um contributo importante para o futebol Viana do Castelo, que está estagnado, está a precisar de um refresco, de pessoas novas, ideias novas, porque as pessoas que lá estão também, opa, já estão cansadas, já estão lá há muito tempo.
Isso não contrassenso com aquilo que diz, que o campeonato está mais forte, mas por outro lado, sente que quem dirige o futebol não está assim tão forte.
Sim, mas uma coisa não implica a outra, porque o campeonato está mais forte porque as equipas trabalham melhor. Okay? Nós temos equipas muito mais fortes na divisão de honra porque as equipas procuram se reforçar, procuram cada vez trabalham melhor, cada vez...
E sem o apoio da associação, é isso?
Exatamente. A associação deixa-nos muito e pronto, existem
e quem precisa clubes. Mais são os clubes mais pequenos, obviamente.
Exatamente.
Fábio Caseiro, obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Tivemos em destaque a Associação Desportiva e Cultural da Corrolhã, que tem a equipa sénior feminina na 3ª Divisão Nacional e a masculina no 1º escalão da Associação de Futebol de Viana do Castelo, além de contar também com a secção de atletismo. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Até à próxima semana.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.